Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. O programa de hoje traz muitas dicas de leitura. Livros de Megan Tuey, George Canto, Fernando Aquino, Manuel de Barros, Lélia Almeida, Oleg Almeida e Paulo de Tarso.
Livro de cabeceira.
Fim de ano, hora de colocar as leituras em dia e sempre tem dicas, dicas de presente, dicas de leitura. Mayra Cunha, que sempre dá dicas aqui conosco, vai trazer 4 livros especiais para esse momento aí, para quem quiser aproveitar as férias e o momento de relaxamento do verão. Fala, Mayra.
Oi, Marco. A gente tem aí algumas opções, seja para quem quer ler alguma coisa agora no momento de descanso ou dar aquele presente de última hora que sempre estão nas livrarias, esses títulos que eu vou indicar.
Então vamos lá.
Um deles é a biografia da Fernanda Montenegro, que se chama Prólogo, Ato, Epílogo, que foi escrita junto com uma jornalista, que também é biógrafa. Ela relatou durante horas de entrevistas a vida dela, desde o início dela no teatro, em todos os momentos dela de artista e vida pessoal. Tem fotos e relatos também muito pessoais de histórias da família e tal. Então é uma coisa mais leve, legal, inclusive, porque é uma atriz que tem um respeito, né, aí grande na cultura brasileira.
É um panorama interessante da cultura nacional no último século. Então é Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato, Epílogo, pela Companhia das Letras. Segunda dica, Mayra.
O segundo livro é um livro do Eduardo Galeano, que foi lançado logo depois que ele faleceu em 2015 e que foi reeditado agora pela editora LPM. Se chama Mulheres.
Uruguaio, Eduardo Galeano.
Exato. Que tem um texto muito bacana em vários gêneros, né? E nesse caso são microcontos, não são histórias sobre, não são histórias escritas que ele relata, mas são histórias que ele conta dessas mulheres, que foram mulheres importantes para a sociedade, de todos os tipos, de todas as raças, religiões, inclusive fictícias. Ele cria algumas baseadas em histórias de pessoas comuns, mas como forma também de ressaltar a importância dessas mulheres na sociedade. Ele fala de Carmen Miranda, de Frida, Joana d'Arc, até da Iemanjá. E fala de pessoas que ele também pegou as histórias e relatou em contos.
Personagens que, personagens que ele criou também, né?
Exato. Menores do que uma página, cada continho. Então, uma coisa bem curtinha.
Fácil de ler. Então, essa dica na prosa, né? Mulheres, Eduardo Galeano, a editora é LPM, certo?
Isso.
O próximo?
O próximo é um livro que eu não sei se a gente define como não ficção ou ficção. É uma coisa um pouquinho mais pesada, mas para quem quiser aí ler alguma coisa relativa a momentos políticos, né? A situação do país, o escritor e jornalista Bernardo Kuczynski escreveu um livro lançado esse ano chamado A Nova Ordem. Ele cria uma distopia brasileira, um lugar sobre um regime fictício, em que ele elabora uma alegoria, vamos dizer assim. Ele faz uma alusão ao que seria um Brasil dentro desse estado mais totalitário, e ele coloca tanto coisas que já foram estabelecidas, medidas que já foram criadas nesse governo, como ele também cria outras. Por isso, há um pouco de mistura de ficção com realidade.
Tá certo. Então isso aí é para quem quiser uma coisa um pouco mais densa, sem se descolar totalmente da realidade, né?
Isso.
A Nova Ordem, Bernardo Kuczynski, a editora é a Alameda. E para fechar, poderia adivinhar quem é?
É o Walter Ugumai, que eu sou fã declarada. E esse livro é um livro que eu dou de presente para muita gente. Ele é considerado pelo Walter Ugumai um livro infantil, mas ele tem um tom, é uma criança narrando suas descobertas em relação ao amor. Então ela vai fazendo todas as os questionamentos, as dúvidas, e é um aprendizado tanto para a criança que lê como para o próprio adulto. Eu dou de presente para muitos amigos adultos. E a edição é linda, ela é edição de bolso, que foi realizada esse ano no Brasil, e ela tem uma beirada dourada, ela tem ilustrações do próprio Walter Hugo, então é um presentinho bem, bem delicado e bacana.
Ótimo presente, O Paraíso São os Outros, Walter Hugo Mãe, editora Biblioteca Azul. Fechamos aqui, Mayra Corrido, hoje. Até a próxima.
Até a próxima e bom fim de ano.
O crescimento da leitura em plataformas digitais representou um desafio para o mercado editorial, mas também uma oportunidade de publicação para autores estreantes que não precisam passar pelo funil das editoras. A Amazon, que tem a plataforma digital Kindle, oferece sistemas de autopublicação que estão sendo cada vez mais utilizados. Logicamente, nem todos os autores conseguem divulgar os seus trabalhos para muita gente, mas, sem dúvida, publicar ficou mais fácil. E a divulgação vai correndo também pelas vias digitais, especialmente nas redes sociais. O sistema KDP da Amazon permite a publicação direta, sem custos para os autores. Só para dar um exemplo, foi o que fez o jovem poeta pernambucano Fernando Aquino. Um ano depois do lançamento físico, feito com a conhecida dificuldade de lidar com gráficas e todos os custos editoriais, ele resolveu lançar o e-book, ao mesmo tempo em que divulga o seu perfil no Instagram para debater seus escritos e a poesia de modo geral. O perfil dele é @nandoescritor. Ouçam o poema Passagem da Chuva, que dá nome ao livro que ele lançou na Amazon. A chuva está próxima, o cachorro não passa, a criança não brinca no jardim, e o sol se esconde. O céu nebuloso predomina. Sinto o cheiro da terra molhada. As gotas de chuva se esparramam na palhoça. As roupas estendidas já transmitem o clima denso. O tecido branco, leve e naturalmente esvoaçante, encontra-se imóvel. Tudo está mais calmo. A luz ambiente se faz amena. Concentro-me nas gotas incoerentes, arremessadas ao chão. Preparo-me para outras tardes vindouras. Preparo-me para tardes de sol. Como eu falei, o programa hoje está cheio de dicas. Eu vou recomendar agora dois lançamentos recentes. O primeiro é para quem gosta da leitura de não-ficção, dos grandes livros reportagem. A dica é Me Too, Ela Disse, das jornalistas Megan Toohey e Jodi Kantor. O livro conta os bastidores da investigação que revelou os casos de assédio e abuso sexual envolvendo o famoso produtor de cinema Harvey Weinstein. Responsável por muitos filmes de sucesso que alavancaram a carreira de grandes astros e estrelas de Hollywood, Weinstein era, na verdade, um abusador de mulheres que usava seu poder na indústria para aliciá-las. A partir de uma longa pesquisa, as autoras descobriram que ele não apenas assediava mulheres, mas tinha a seu favor uma rede antiga e eficiente de advogados que comprava o silêncio das vítimas em troca de vultosos pagamentos. A revelação foi estopim para que outras mulheres, famosas e anônimas, compartilhassem suas histórias, fazendo do Me Too um movimento global que atingiu praticamente todos os setores da vida pública. Vale muito a leitura. Me Too, Ela Disse, lançamento da Companhia das Letras. A minha segunda dica é totalmente diferente, é para quem curte poesia. É o lançamento da editora Alfaguara, na verdade um relançamento, de Matéria de Poesia, um dos grandes livros do poeta mato-grossense Manuel de Barros, falecido em 2014, aos 98 anos. A poesia de Manuel de Barros é uma homenagem às coisas aparentemente pequenas do mundo, em contraposição à civilização moderna, sempre com grande apuro de linguagem. O livro tem prefácio de Mia Couto. Uma leitura perfeita para quem quer desacelerar, mesmo que isso só seja possível no período das férias. Eu deixo vocês com um pequeno trecho de Matéria de Poesia na voz de Gesiel Carvalho.
Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar, na poesia ou na geral. O que se encontra em ninho de João Ferreira? Caco de vidro, garampos, retratos de formatura servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como, por exemplo, pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcasts. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota conversa com a escritora gaúcha Lélia Almeida. Ela é estudiosa da literatura feminina, mas também romancista, cronista e contista.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora Lélia Almeida, gaúcha de Santa Maria, radicada em Porto Alegre e tendo morado em Brasília 9 anos. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Permanente de Literatura de Mulheres, tanto em Brasília quanto em Porto Alegre, Lélia Almeida tem vários livros publicados, entre eles Antônia, Senhora Santana, As Mulheres de Bangkok, As Meninas Más na Literatura de Autoria Feminina e o romance O Amante Alemão, com o qual ganhou, em 2013, o Prêmio Açorianos de Literatura, um prêmio de Porto Alegre. Seu livro mais recente, reunindo minicontos e crônicas, acaba de ser lançado pela editora Casa Verde com o título de Numa Estrada Sem Fim que Carrego Aqui Dentro. Nós vamos conversar com a autora. Lélia Almeida, eu gostaria que, para começar, você falasse um pouco de sua trajetória como autora publicada, desde o seu romance Antônia, que eu acho que é de 1987, né? Já faz algum tempo, até o presente livro.
Obrigada por me receber, Margarida. Estou muito contente de estar aqui. Então, uma trajetória já de muitos anos, muito difícil, como é a das escritoras de uma maneira geral, mas com a decisão importante, assim, que as mulheres têm que escrever, mas também têm que ser publicadas, né? Isso é muito importante. Faz parte também da minha militância como pesquisadora de literatura de mulheres, o incentivo e estímulo para que as mulheres publiquem.
E você começou com um romance e depois foi se voltando a escrever uma tese de doutorado, né? Sobre um tema relacionado à obra de Érico Veríssimo, não é isso?
Uma dissertação de mestrado, que eram as personagens femininas do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo.
E depois voltou também sua pesquisa um pouco para a literatura de autoras femininas aqui no Brasil, né?
De autoria feminina da América Latina.
Da América Latina.
Eram fundamentalmente escritoras latino-americanas. A minha formação é toda na literatura espanhola também. E eu permaneço muito fiel às espanholas e latino-americanas até hoje. Gosto muito de como elas escrevem.
O seu intuito é mais compilar, registrar ou analisar?
Analisar, porque eu acho que tem temas sobre os quais as mulheres se debruçam, que elas têm um ponto de vista e uma perspectiva muito original, muito particular, muito diferente de como os autores homens abordam.
E essa literatura de autoria feminina tem por destinatário, sobretudo, a mulher, ou os homens também leem muito as mulheres?
Os homens não leem as mulheres, continuam não lendo. E muitas mulheres também não leem as mulheres, né? Então, temos um trabalho muito grande pela frente. Mas isso ainda não acontece. Como se essa parte, o que essa parte do mundo tem como percepção de mundo, o que tem que falar sobre, o que pode falar sobre isso, não interessasse. E é lamentável, né?
Agora, fale um pouco do seu último livro, né? Que é o Numa Estrada Sem Fim que Carrego Aqui Dentro. Porque é um título longo para narrativas curtas.
Exatamente. A escolha foi da minha editora, Laís Schaff, e uma escolha que eu gostei muito. A Casa Verde tem esse perfil da narrativa breve, que eu acho muito interessante, que atende e se presta muito para um público muito rápido das mídias sociais, e sempre fui mais da prosa e de uma prosa longa, né, das crônicas e dos romances, mas gostei muito da experiência de publicar coisas breves. Está dando super certo, acho que as pessoas gostam dessa coisa pequena em tempos de que a gente não tem muito tempo para grandes concentrações.
Uma característica do livro também é que você se posiciona explicitamente como autora mesmo, né? Quer dizer, com seu nome, né? Você se refere mesmo a Lélia, Lélia Almeida, quando você cita uma sobrinha, tia Lélia, né? Você se posiciona, né, como a Lélia Almeida, é autora do livro. Então, é um livro, na verdade, o quê? De pensamentos, de percepções suas, né?
É, são cacos da vida pequena, né? Que eu acho que esses retratos, assim, da vida pequena, que são breves, que são como esses flashes, assim, daquela situação que acontece ali, aquele diálogo. E acho que essa vida pequena é sempre bastante autoral, ela é nossa. Acho que faz muita falta isso nesse momento. Mas, claro, que a Lélia Almeida, as coisas escritas, isso também é uma brincadeira ficcional, divertida.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora gaúcha Lélia Almeida. Você também tem um estudo, né, sobre as meninas mais na literatura de autoria feminina. O que você tem a dizer sobre esse tema? Qual foi sua conclusão, seus achados?
Esse Meninas Más se refere a um conceito da Carmen Martín Gaite, que é uma escritora espanhola que eu gosto muito, e ela tem um ensaio falando sobre a literatura da década de 40 e 50 na Espanha, das mulheres que estão começando a escrever, onde surge, através da Carmen Laforé, um livrinho chamado Nada, onde ela identifica que a heroína é uma chica rara, né? Uma menina diferente, e que pode muito ser associada, assim, com as meninas más, que são as meninas que não querem, né, continuar um papel social da maternidade, da dona de casa. E a Carmen Martín Gaite também trabalha com o conceito das mujeres ventaneras, a mistura desses dois conceitos, que é muito bonito isso nos ensaios dela. É uma síntese da mulher artista, da mulher intelectual e da mulher escritora. Ela vem desde os anos 50 falando da necessidade da gente se posicionar como a mulher que olha para a janela. Essa janela não como um lugar da clausura, mas como a articulação da mulher que cria e o seu olhar para o mundo. Então, eu revisito essas matriarcas sempre, gosto muito delas.
No seu livro, Numa Estrada Sem Fim, que carrego aqui dentro, você menciona com alguma insistência, né, cartomantes, astrólogas, tarô, e me levou a pensar que você é adepta a consultar esses oráculos, por assim dizer. Verdade ou não?
Gosto de todos eles. Gosto imensamente de consultar. Acho muito maravilhosa a narrativa da astrologia e das cartomantes. Já ouvi coisas fantásticas, assim, belíssimas. E estudo e abro tarô há muitos anos, onde também tem um espaço de escuta muito fabuloso, muito milagroso, né? Das coisas muito maravilhosas que as pessoas são capazes de expressar naquele momento, de uma intimidade. Então, tá muito junto, assim, o trabalho do tarô, da escritora, muito misturado de uma forma feliz.
Você é mais lida em Porto Alegre ou em Brasília?
Tive muitas alunas e amigas todo esse tempo que eu morei em Brasília. Tenho um público leitor muito maravilhoso, que eu sou muito grata aqui em Brasília. E agora, eu estou há 4 anos de volta a Porto Alegre, onde eu já morei em outros momentos. E estou surpresa de uma maneira muito feliz, porque também através dos cursos e dos saraus tem um público, principalmente um público de mulherada, muito fiel. E isso é muito maravilhoso nesse momento lá também.
Os textos que você reuniu no volume de Numa Estrada Sem Fio, que carrego aqui dentro, foram reunidos para este livro ou são textos que vieram de uma época assim mais vasta, assim, ou são todos novos, né, deste momento?
Eles vêm sendo publicados assim uns 5 anos, de forma bastante errática e caótica, assim, e o olhar sofisticado da Laís foi um pouco pescando e entendendo que podia ter uma unidade, que eu acho que realmente aconteceu.
Quer dizer, não são a rigor inéditos na medida em que saíram já vários pela internet, né, no Facebook.
Exatamente, eles não são inéditos, eles têm mais tempo e muita gente gostava já de alguns deles, então sair em livro Está sendo uma experiência bárbara, né?
E como é que o rádio ouvinte pode adquirir o seu livro Numa Estrada Sem Fim, que carrego aqui dentro?
É na página da Casa Verde, da editora.
Basta colocar Casa Verde? Né?
Isso. É a Casa Verde Editora.
Casa Verde Editora,
é,
né?
E pode fazer...
E é uma editora de Porto Alegre.
De Porto Alegre. De Porto Alegre.
Você pretende enveredar... porque filão dos seus múltiplos talentos, né? Daqui para frente. Pretende continuar esse tipo de texto curto? Tem outros projetos, assim, a elaboração em mente, não?
O romance O Amante Alemão... vai ser publicado por outras editoras esse ano, de novo.
Vai ser relançado. Você fez alguma revisão?
Vai ser relançado. A revisão está em andamento.
Mas você não mudou assim, nada significativo? Só
não,
talvez
não.
Erros de tipografia?
Coisas assim, aquelas que existem.
Que
eu estou trabalhando num romance, então não é narrativa breve.
Sim.
Sai um outro livro pela Casa Verde o ano que vem, também de narrativa breve. E as crônicas aí também dos últimos 4 anos, que estão publicadas em periódicos eletrônicos, que eu sou colunista, também no blog, no Facebook. E é um livro que vai se chamar A Consulente Sou Eu. Então, que são histórias inspiradas nas histórias maravilhosas que eu escuto das consulentes.
Fiquem atentos, então, para o nome de Lélia Almeida.
Obrigada, Lélia. Obrigada, Margarida. É um prazer.
Acabamos de conversar com a escritora gaúcha Lélia Almeida, coordenadora do Grupo de Pesquisa Permanente de Literatura de Mulheres e autora do livro recém-lançado, intitulado Numa Estrada Sem Fim que Carrego Aqui Dentro.
No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos mostra que não é só a primavera que é um tema poético recorrente. O verão também.
Encantos Diversos. Poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do verão, estação calorosa que inspirou poetas e músicos. Vamos explicar ainda o que é homonímia perfeita. Você ouviu o trecho de Verão, que faz parte da série As Quatro Estações, célebre obra de Vivaldi para violino e orquestra, publicada em 1725. Quem recebe a estação em toda a sua pujança é Oleg Almeida, no poema O Verão. Olha, querida, o flamboyant de fronte da nossa casa está em flor. Por certo, fará ferino calor no verão. Esperaremos pela renovação, pelo bruto vigor que as nuvens plúmbias derramarão. Se a chuva for abundante, nada nos faltará. E se não for? Haverá uma saca de arroz e tamanha dor que a própria terra em pranto se esgotará, pedindo que Deus umedeça seus lábios rachados em vão. Infinitos serão esses dias sem água, os dias sádicos do verão. E quando ficarmos nós dois de pavor tomados, pensando que nunca mais choverá, um raio veloz irá transpassar os céus e depois o dilúvio manifestar-se-á salvador. Nós abriremos uma garrafa de vinho, então, e brindaremos as plantas, para que recuperem rápido sua cor, a paciência humana para que seja intacta, e finalmente ao nosso amor, para que sempre responda em plena voz ao verão. Já reparou que, além de significar estação do ano, a palavra verão também pode designar o futuro do presente do verbo ver? Trata-se de um caso de homonímia perfeita. Mas você sabe o que significa isso? Quando digo o verão está chegando, me refiro à estação do ano. Mas quando conjugo eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis, ele verão, aí estou me referindo ao verbo ver, no futuro do presente do modo indicativo. Na prática, são duas palavras idênticas, com a mesma grafia e a mesma pronúncia. Trata-se de um caso de homonímia perfeita, ou seja, palavras iguais na pronúncia e na escrita, mas de significados diferentes. O poeta potiguar Paulo de Tarso Correia de Melo, nos versos de Verão, fala do desejo de ver e ouvir a pessoa amada. Não quero poema alheio, não é dele que preciso. Agora que o verão veio, quero apenas teu sorriso. Quero sol nos teus cabelos, plantação do proibido. Fiam os teus cotovelos, carícia, estranho tecido. Quero ouvir tua voz rouca, dizer coisa curta e certa. Não quero poema alheio, toda frase é vã e pouca, se não sai de tua boca, desde que este verão veio. A estação chega trazendo a voz da paixão. É o que nos canta Oswaldo Montenegro em Mel do Sol.
O verão chegou trazendo a voz da paixão que escorre mel do sol. Incendeia o nosso coração, menino, brincando na areia. Que o verão saiba cuidar de nós, passageiros como a luz do sol, que incendeia o nosso coração, menino, brincando na areia. Madre pérola de cores vãs, no vitral insone das manhãs, que eu vi passar enquanto o mar, menino, brincava na areia. A paixão saiba cuidar de nós, que você beba do mel.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também escuta nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos, Anderson Mendanha e Edson Gomes e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.